Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, eu, Edinho Soares, o seu grande amigo, e hoje nós vamos pautar um assunto bem interessante, tá? Nós estamos naquele esteio, né, dos nossos assuntos, das macros infraestruturas, né? Comentei para vocês que nós temos ainda que pautar o assunto, né, um dos assuntos a nível macro, que vai que trará ou poderá trazer grandioso impacto aqui para a região serrana, a questão, né, ainda da hidrovia do Jacuí. Esse assunto é maravilhoso, um assunto lindo, lindo, lindo. Nós temos que pautar isso, tá? É algo que é um resgate, não somente um resgate histórico, mas é um olhar para os nossos antepassados e aproveitando o olhar desses nossos antepassados para poder aproveitar tudo que os nossos antepassados faziam e aprimorar para as nossas necessidades do hoje, que são bem maiores, né? Bem maiores as necessidades logísticas, mas tem esse assunto também. Um outro assunto também que seria legal, né, que nós poderíamos aqui pautar um dia, é a malha ferroviária Tronco Sul, né? Não vem até aqui na região da Serra, mas tem uma ideia aí de algumas pessoas que pensam a nível macro, de um hub de ligação da Malha Tronco Sul ferroviária para cá. São ideias excepcionais que trariam um grandioso crescimento, né, volumétrico, né, e logístico, e demasiadamente colocaríamos nós num aprimoramento muito grande. O que é importante, acho que nós refletirmos, né? Nós estamos ainda com um país necessitado de uma reformulação na sua infraestrutura. Falando no nível mais macro, nível Brasil, né? Hoje o nosso Brasil, se você for analisar, ele está com a mesma logística de infraestrutura de muitos anos atrás. Nós temos infraestruturas da década de 70, é verdade, da década de 70 aqui conosco, né? E nós temos arranjos estruturantes da época do Getúlio também, né? Algumas estruturas ainda da época do arranjo, né, da época de Getúlio. Então, quanto tempo faz que não há uma repaginada nesse nosso país? Mas uma repaginada real, algo importante. Claro que muitas coisas foram feitas para outras regiões, né? Como a transposição do Rio São Francisco, que veio levar a água para toda aquela região desabastecida do Álido, né, lá na região do Nordeste. As novas represas, né, que foram estabelecidas. Estou tentando me lembrar o nome daquela represa que agora está dando um certo problema ambiental lá, que me esqueci o nome dela, né? Mas que está fazendo um grande trabalho também lá de produção energética. Nós temos também as necessidades agora mais futuristas com as novas tecnologias do futuro para transportar essa grande produção, né, de energia solar a nosso país. Só para você ter uma noção, diz que tem mais de 8 milhões de unidades geradoras já no país, né, de diversos moldes, né, de geração de energia solar, fora a energia eólica, né? Então nós temos essa pegada verde para ainda, né, conseguir estruturar no país e esse aperfeiçoamento logístico necessário e urgente. Eu quero ver daqui mais uns tempos, né, nós vamos criar as aerovias para drones, né, onde drones estarão fazendo ligações nas cidades, entre os estados. Tem muita coisa para vir aí, né? Muita coisa mesmo para nós, para surgir aí quando se fala de coisa macro, né? Se fala de coisa macro. E há também, né, inclusive estudos, isso fora do país, tá? Mas há estudos logísticos hipersônicos, né? Com ideias hipersônicas. Aí seriam aviões hipersônicos para fazer ligações com grandes logísticas, né, rápidas, para poder conectar regiões de países. Já pensou, né, um hipersônico a um Mach 2, um Mach 3, um Mach 4 aqui levantando voo e cruzando esse nosso Brasil, transportando cargas ou fazendo ligações transcontinental, né, ou ligações internacionais com países daqui, o resultado que isso daria? Tem coisa bacana aí, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o Porto Meridional de Arroio do Sal, né? Uma importância gigantesca de valoração para a Serra Gaúcha, para a nossa região, principalmente para a região aí aqui de Caxias do Sul, que vai dar um salto gigantesco, tá? E hoje o objetivo é nós trazermos algumas curiosidades. A gente vai falar para vocês sobre algumas curiosidades sobre esse aeroporto meridional de Arroio do Sal e vamos também trazer para você uma ideia que ele não é apenas, né, um projeto litoral norte. mas ele é um novo cordão umbilical de exportação que vai redefinir o PIB gaúcho e a velocidade de escoamento de produtos, que tocará sensivelmente, né, Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha. E mais, impactará firmemente também Santa Catarina e região sul, né, praticamente a região sul do Paraná. Vai trazer grandiosos impactos nesse sentido. É uma das grandiosas promessas que por muito tempo está sendo debatida e que está avançando, né? Está avançando progressivamente. Quando nós tivermos a oportunidade de ver em operação esse porto, ele vai trazer, então, esse grandioso desenho, né? Essa redefinição do tabuleiro e este impacto. Assim como também, né? Assim como também nós estamos aqui falando para vocês da questão do Aeroporto Internacional de Cargas aí de Vila Oliva. Eu quero que você reflita, antes de falar para você, eu quero que você reflita como é que vai se comportar a Serra, né, da Praia, a Serra do Litoral, que faz ligação, né, a Serra do Pinto, como o pessoal denomina, né, como é que vai se comportar de tantos veículos subindo e descendo. Eu quero entender. Eu quero refletir também, nós temos uma serra muito íngreme, né? Bastante íngreme, que exige muito da logística dos pneus. Como é que vai ser feita toda essa logística de veículos que vão conectar a região do litoral? O asfalto hoje, né, de ligação da Rota do Sol, é um dos asfaltos com um material de uma qualidade muito baixa. E o pessoal sabe o que eu estou falando. Quem mora aqui na região sabe o que a gente está dizendo, né? Você que sempre acompanha o nosso Voz de Caxias e vai para o litoral, sabe do que nós estamos falando sobre aquele litoral ali, né? Aquele asfalto esfarela, tem trechos. A cada trecho, né, de um determinado arranjo de quilômetros, foi concessionado a uma determinada empresa. Então, a empresa que fez, a determinada empresa que fez certa quilometragem, né, de asfalto, tem uma determinada qualidade. Então a gente vai vendo que tem determinados erros ou características do asfalto daqui até Lajado Grande, do Lajado Grande até lá na descida da serra e da serra até lá embaixo. Tem características diferentes, né, nesses arranjos, nesses asfaltos, que vão trazendo então maior durabilidade ou, por vezes, né, problemas estruturais como formação de buracos, locais que o asfalto fica mais degradado, ineficiência de drenagem, tanto por erros de projeto como acompanhamento de fiscalização e também a fiscalização que não observou o produto a ser colocado ali. Então eu quero ver como é que nós vamos superar todas essas dificuldades de estabelecer essa logística de ligação, vencer, né, essa questão da serra, né, o pessoal sabe o que a gente está falando, vencer aquela extremidade serrana, que é uma certa quilometragem que vai dar um custo substancial, mas que vai trazer seus benefícios, né? Vai trazer um encurtamento de 150 quilômetros entre a ligação de Caxias do Sul com o porto ali de Rio Grande. Vai nos deixar mais próximos, vai baratear. E esses 150 quilômetros não representa simplesmente o preço que vai ficar menor. Representa também, né, representa também o custo que vai e a velocidade da entrega das mercadorias, que vai ficar cada vez mais barata. E mais, por vezes, né, tem determinados agregados, volumes, lotes de mercadorias que num navio vai tudo, né, mas que, se for falar por aviões, serão necessárias diversas viagens e assim pode ser que encareça a logística. Então nós vamos ter esses modais, né, de logística para poder estar ofertando, né, ofertando às pessoas. Só para destacar, que fase nós estamos agora, né? Que fase nós estamos nesse exato momento, para atualizar você desse porto meridional de Arroio do Sal. Qual é a fase que ele está? Então, assim, ó, o IBAMA, né, já efetuou a realização das audiências públicas estratégicas para debater o estudo do impacto ambiental. Essas reuniões já aconteceram, tá? Já está pavimentado, está pavimentando-se o caminho para essa liberação de licença prévia, tá? Tem um período de tempo ainda aí, depois dos impactos ambientais do IBAMA e tudo mais, que vai liberar. Então, assim, ó, hoje o investimento privado, né, nesse porto seria de 6,5 bilhões de reais, tá? A capacidade operacional de movimentação é de até 53 milhões de toneladas de carga por ano, tá? E, como eu havia dito para você, um redesenho, todo um redesenho será necessário aqui para a região de estrutural. Estrutural em todo sentido que você possa imaginar. Logístico, estrutural, novas bases estruturantes, tudo será necessário. Estamos falando de um investimento de 6,5 bi. É um máximo investimento, é um investimento muito elevado. Deixa eu falar para você do porto de Chiangkai, né? Acho que é esse o nome. Se eu não falei o nome errado, é Chiangkai, né? O nome é Chiangkai ou Chiangkau ou Macau, mas é Chiangkai, né? Se eu não me engano, é esse o nome do porto lá no Peru. Se eu tiver com o nome errado aqui, me desculpem. Não é por falta de conhecimento, é só que deu um branco na cabeça agora aqui. É Porto de Macau, acho que é o nome, né? Esse porto, lá, um dos maiores do mundo, que foi instalado no Peru, precisou fazer um redesenho em toda a América Latina. Inclusive, no Brasil, já estipula-se uma rota, né, que vai conectar São Paulo, Porto de Santos, vai conectando aqui por outras rotas e vai fazer a ligação até nas divisas com o Peru, para que, posteriormente, por lá, haja rotas mercantis de comércio de ligação com esse novo porto. Porque o que vai acontecer? Todos os produtos confeccionados, principalmente na região do Oceano Índico, vão efetuar a conexão de ligação via Peru, através desse porto, que tem investimento massivo chinês. E por lá, vai desovar por vias terrestres todas as mercadorias, vai ganhar celeridade. Mercadorias que levam cerca de 30, 45 dias poderão chegar em menos de 20 dias, a depender das distâncias aqui no solo brasileiro, porque as distâncias serão bem menores. Hoje, né, você tem uma noção, tem que se partir da China, tem que dar toda a volta pelo estreito da África, né, pelo estreito lá embaixo da África, para poder chegar até aqui na sua localidade. Ou dar a volta, né, total e dar a volta aqui pelo estreito, aqui na Patagônia, na região da Argentina, para poder chegar. Então o custo logístico é muito grande. Agora, com esse porto instalado lá, as distâncias diminuem. Inclusive impacta até mesmo nas decisões, né, ou nos planos decenais para o Brasil, que está já estabelecendo uma rota de ligação com tudo isso. Agora, imaginando esse plano macro, né, redesenho da América Latina, uma reconfiguração que ocorreu no Peru, reconfiguração até mesmo no modo da China trabalhar para poder fazer as entregas, a partir do porto, me fugiu o nome da cidade, né, de um dos importantes portos, né, mercantis que tem lá na região, né, eles fazem essas ligações para cá diretamente de escoação de produtos, remodela toda a região, né, de distribuição da América Latina. Agora imagina, né, agora puxando para a realidade desse nosso investimento aqui de 6,5 bilhões em um porto nessa região. Tudo que vai impactar, tudo que aqui vai alterar e todas as necessidades, né, que ele precisará ter, tá? Ele precisará ter. Então você vai perceba, né? É um investimento bilionário que vai fazer um rearranjo, né, substancial em toda a mudança, em toda a logística. Para você ver quanto vai impactar a capital, Porto Alegre, que vai poder ser atendida, né, rapidamente, utilizando-se de rotas, né, que nem terão relevos acentuados como nós aqui da Serra Gaúcha para poder enfrentar. Como é que vai ser? Para poder atingir localidades, né? Passando Torres, já estando em Santa Catarina, olha as distâncias quanto serão impactadas. E mais, as rodovias lá embaixo estão preparadas para esse movimento de cargas? As rodovias da Serra estão preparadas para tudo isso? Então você fica refletindo aí, tá? Então assim, ó, mais um detalhe para você. Esse porto meridional que está sendo trabalhado lá, ele é um porto marítimo no modelo onshore. O que significa isso? Ele não chega, né? Ele não chega estar na costa. Ele será então construído fora da costa, junto à costa, mas porém fora, distante, né? Distante. E vai ter então uma ligação. Ele não ficará contra a faixa de areia, ele fica afastado. Ele vai ter uma ligação, um canal de ligação que vai ligando-se do ponto da faixa de areia, aonde vai estar toda uma estrutura logística grandiosa. As poderosas empresas, né, aí do país estarão lá, do sul do país, melhor dizendo, estarão lá. Marco Polo vai estar lá, Tramontina vai estar lá, Randon vai estar lá, todo mundo vai estar lá, porque a União Europeia vai estar sedenta, né? Vai estar querendo chupar, drenar toda a energia que nós temos construindo aqui, sem sombra de dúvida. E nós também vamos querer drenar tudo de bom que de lá possa ofertar para nós. Então tudo isso vai ser uma grande central de operação, tá? Então ele vai ficar de que forma? Ele fica afastado, não junto à areia, afastado, mas porém fica lá interconectado, tá? ele tem uma conexão de Caxias do Sul, né? A conexão dele para o Caxias do Sul se dará via Rota do Sol. E aí eu estou me questionando, como é que a Rota do Sol vai suprir e vai aguentar todas essas necessidades? Ainda mais quando surgiu o período de veraneio. Como é que vai se comportar essa rodovia, que sem sombra de dúvida vai precisar passar por investimentos poderosos. Agora você para analisar Porto juntamente com o aeroporto, a conexão logística que não vai dar entre os dois, né? Vai precisar também, né, de grandes vias para tudo isso, tá? Eu quero trazer para você outras informações que serão de suma importância para você saber, tá? Esse porto, eu já havia dito isso ontem, antes, tá? Mas só para reforçar, esse porto, então, esse projeto, né? Ele vai encurtar em mais de 150 quilômetros as distâncias de todo o polo fabril aqui da Serra em relação ao porto de Rio Grande, que é hoje, né, o que é utilizado. Inclusive, quando você olha nos jornais, você vê as vendas de ônibus ou carretas, né, que são feitas aqui pelas empresas, a exemplo de Caxias do Sul, Marco Polo e Randol, esses ônibus embarcando em navios, todos eles são ali no porto de Rio Grande, a sua maioria, né, a sua maioria. Aí você para analisar o nosso cordão umbilical, né, o cordão umbilical. Esse diagnóstico, né, que nós vamos precisar fazer desse impacto viário de dezenas de milhares de caminhões mensais, né, subindo e descendo, quanto isso vai causar de custos de manutenção e arrecadação, evidentemente, para 453 e a necessidade das prefeituras, né, estarem liberando as frentes de infraestrutura. Como se dará o movimento lá do porto, que passando por aqui pela nossa Rota do Sol, passando por dentro de Caxias do Sul. E Caxias do Sul está com a ideia de que aqui seja ainda, né, o espaço do terceiro anel viário, programas que já debatemos aqui neste sentido, né? Então nós temos que entender que este porto, né, ele vai se transformar ou vai desenvolver uma economia brutal, né, de impacto no preço dos fretes rodoviários e, com certeza, vai injetar um fôlego contábil diretamente no caixa livre do polo metal mecânico aqui de Caxias do Sul. Então você para você fazer uma análise, né, de quanto essas estruturas vão impactar. E assim nós vamos encerrando então, gente, né, esse é nosso tríplice programa. Nós falamos, se você está ouvindo esse, eu recomendo você voltar a dois programas atrás, né, onde nós estamos pautando aqui para vocês, então, megas estruturas. Nós falamos, então, para você, da necessidade do terceiro anel viário da cidade de Caxias do Sul sair do papel, urgente. Está vindo esses projetos aí, já vão estar saindo do papel e vão impactar decisivamente a mobilidade e a logística, a exemplo aqui para a cidade de Caxias do Sul. Já pautamos também para você sobre as informações, né, do Aeroporto Internacional de Cargas de Vila Oliva, já falamos sobre ele, toda o que ele vai mudar, todas as alterações e mudanças, né, que vão fazer, os impactos que eles vão criar, os gargalos. Eu quero só ver, né? Hoje nós temos vias em terra para fazer ligações de Caxias do Sul, a exemplo, Caxias do Sul, São Marcos. Nós temos hoje isso por vias de menores distâncias, né? Porque se nós formos pegar a Rota do Sol, ligar na BR-116 para depois ir a São Marcos, quantos quilômetros está dando de distância a mais? Sendo que ali na altura dos Marrecas, tá? Ali nas alturas dos Marrecas já é a região, já é a divisa administrativa de Caxias do Sul com São Marcos. Fazendo uma rota ali por dentro, quantos quilômetros não diminui? Já larga no Apanhador, lembrando que no Apanhador já é a divisa com São Francisco de Paula, né? Já é a divisa entre as administrativas desses municípios. Então está tudo interconectado, mas não tem revia, não tem rota para isso. As rotas são deveras mais distantes em longas distâncias que perfazem, que precisam de estruturação. E mais, passando um asfalto próximo ao aeroporto, próximo aos Marrecas, qual é o impacto ambiental que pode causar na água dos Marrecas? Ah? Como é que vai ser a atenção, cautela e cuidado que nós vamos fazer com tudo isso? E ainda, quais as linhas logísticas necessárias que virão para Campos de Cima da Serra, passando-se por São Francisco de Paula, interconectando-se neste aeroporto? Então tem muitas coisas a serem vistas, né? A serem observadas. E ainda a questão do Porto Meridional, que nós pautamos também para você, né? O impacto logístico que vai causar agressivo em cima da Rota do Sol e a necessidade que nós vamos ter de tudo isso. Então, hoje, nós temos a BR-116, que alimenta, né? É o nosso cordão umbilical de conexão com todo o nosso país. BR-116, que passa toneladas de aço, toneladas de materiais e resíduos de toda uma infinidade de produção, ou também matéria-prima que vem de lá para cá e daqui para lá. Como se dará quando a gente criar um novo choque logístico mais centralizado, mais ágil, mais rápido aqui na região, mas que necessitará de uma grande infraestrutura de todo o movimento que será destinado aqui. Você imagine nós conectarmos São Paulo rapidamente via porto ou aeroporto com essas regiões. O impacto que isso não vai dar em cargas mais rápidas, mais ágeis, mas as necessidades ficarão mais ligadas e conectadas ali, aonde criarão gargalos de inúmeras e variáveis especificidades. E nós temos que estar trabalhando tudo isso, tá bom? Vamos encerrando por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, agradeço de coração você que passou esses 3 programas acompanhando. Nós vamos ir nessa quinta-feira com mais um de nossos programas amanhã. Eu desejo para você tudo de bom, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua sintonia, ou melhor, confundir-me, né? Nesta sexta-feira, com mais uma programação para você. Tudo de bom, grande sucesso, grande abraço, tchau, tchau!